Na palavra de introdução, nos foi lido que nós somos executores da vontade de Deus. Uma palavra muito importante. Eu repito do Salmo 103, versículos 20 e 21. Salmo 103, 20 e 21. Louvai ao Senhor, vós, seus anjos, vós, fortes heróis, que executais a sua palavra, obedientes à voz do seu mandamento. E depois, louvai ao Senhor todos os seus exércitos, vós, seus servos, executores da sua vontade. Deus revela a sua vontade aos seus servos e profetas. Ele os envia. Ele tinha apóstolos, tinha realmente pessoas que estavam ligadas a ele, que falavam por meio da unção e da inspiração do Espírito Santo. A partir de Deus falavam, sim, Deus falava por meio delas. Podemos ver algo semelhante em Hebreus, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Hebreus 11, 13 e 14. A qual dos anjos ele alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos servidores enviados para prestar serviço em favor daqueles que hão de alcançar a sua salvação? No versículo 7 está, e no que diz respeito aos anjos, está escrito: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo. Quando o Evangelho é anunciado com fervor no Espírito, isso tem a sua razão de existência, pois o próprio Senhor disse, como está escrito aqui, que faz de seus servos chamas de fogo. Hoje, há duas coisas que estão no meu coração. Primeiro, dar uma breve visão geral sobre a constelação política, na medida em que está relacionada com a profecia bíblica. Vocês sabem que, nesse lugar aqui, não pensamos nem um pouco em nos envolver politicamente. Mas quando certos acontecimentos e eventos se inserem na parte profética e no desenrolar do tempo do fim, então torna-se necessário que, com base nas Santas Escrituras, se iluminem as coisas, se fale sobre elas, a fim de obter compreensão, visão e uma visão geral sobre o que está acontecendo agora. E então ainda uma palavra que como podemos chegar ao Senhor. Antes de entrarmos nessa contemplação, eu gostaria de abordar brevemente a parte de Apocalipse 19, no versículo 11, pois aqui nosso Senhor é descrito como fiel e verdadeiro. Isso já nos foi ressaltado durante a introdução. Apocalipse 19, versículo 11. Então vi o céu aberto e contemplei um cavalo branco. O cavaleiro que nele montava chamava-se fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Quem ler essas palavras, fiel e verdadeiro, ele não poderá deixar de pensar que também está escrito que nós devemos permanecer fiéis até o fim, que devemos perseverar para que também nós sejamos coroados. Quanto ao curso do nosso tempo, sempre ressaltamos que nós vivemos, de fato, muito próximos do retorno de Jesus Cristo. Nós precisamos simplesmente ver e aceitar isso agora assim, como algo ordenado por Deus. Não são coisas que nós imaginamos ou colocamos em discussão, mas, de forma muito simples e direta, tem que ser dito que o tempo da graça, o dia da salvação, teve um começo e que terá um fim. E quando esse dia da salvação e da graça chegar ao fim, então terá início o terrível dia do Senhor, o dia dos juízos divinos, o dia que arderá como uma fornalha. É possível, ao ler a profecia bíblica, ver nos mais diversos níveis o seu cumprimento. No momento, trata-se principalmente de Israel e das nações vizinhas. E a esse respeito, se diga o seguinte: aconteça o que acontecer, e seja o que for que esteja ocorrendo, uma coisa é muito clara. No final, o mundo inteiro se voltará contra Israel. Nós não gostamos disso. Isso também não deve ser associado a pensamentos nacionalistas, mas Deus simplesmente escolheu Israel. Devo eu abalar isso? Devo eu colocar isso em dúvida? Não. Nós dizemos, junto com o profeta Isaías, que nós abençoamos Israel no nome do Senhor e desejamos felicidade e salvação. Eu trouxe um artigo de jornal sobre o sonho especial de Hussein. E vocês sabem que há pessoas que sonham de verdade e outras que sonham com o que elas têm em sua imaginação. Especialmente na língua inglesa, é comum, é algo cotidiano dizer, fala-se, I have a dream, eu tenho um sonho. Então, isso é assim, mas não precisa dizer que se dormiu à noite e sonhou alguma coisa. Isso pode significar, significa quase 99% dos casos, que se tem alguma ideia, imaginação de como as coisas poderiam ser. Eu vou ler isso rapidamente para vocês, são apenas algumas linhas. Mensagem do profeta. Saddam Hussein descreve seu sonho, no qual o profeta Maomé teria aparecido para ele da seguinte maneira, segundo o jornal do Kuwait. O profeta apareceu para mim durante o sono, coisa bonita, todo vestido de branco puro, mas aparentemente preocupado com alguma coisa. Ó profeta de Deus, eu disse a ele, o que é que tu desejas de mim? E ele respondeu, eu vim, Saddam, para chamar sua atenção para um grande erro. Soa bonito. O que é, ó profeta? Perguntei. E ele disse, eu vejo que os teus mísseis estão a ser mal utilizados. Interessante. Eu vejo que seus mísseis estão sendo usados de maneira errada. Como assim? Perguntei. E ele respondeu: elas não estão apontadas na direção certa. Uma bela coisa. Na verdade, nesse momento, eles estão apontadas para a Arábia Saudita, exatamente onde todo o exército está reunido, e não para Israel. Vocês entenderam isso? Eu vou continuar lendo. Sim. Como assim? Perguntei. E eles não estão apontando a direção certa. Qual é a direção que desejas, ó profeta do Senhor? Perguntei. E ele respondeu: você conhece a direção e deve corrigir isso. Sim, ele conhece a direção. Ele conhece a direção muito bem. Isso terá então que ser feito em breve e será corrigido. Para concluir, disse Saddam, segundo o jornal, teria concluído com as seguintes palavras: de repente, o profeta desapareceu e me parece que ele só veio para fazer essa observação. Bem, ele fez essa observação e o mundo inteiro já percebeu em que direção tudo vai e deve ir. Eu gostaria de acrescentar para que saibamos, eu já disse isso antes, que ainda não chegamos tão longe, mas mesmo assim gostaria de ler algumas passagens da Bíblia. A primeira, e muito importante para todos nós, a primeira de Josué, capítulo 1. Para que todos saibam para sempre que era a vontade de Deus que as duas tribos e meia de Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés, que essas três tribos ou essas duas tribos e meia recebessem sua herança terrena na região a leste do Jordão e não na região a oeste do Jordão, como as demais. Josué, capítulo 1, versículos 12 a 15. E disse Josué à tribo de Rubem, de Gade e à meia tribo de Manassés: lembrem-se da palavra que Moisés, servo do Senhor, lhes impôs como dever, quando disse: o Senhor, vosso Deus, fez com que chegassem ao destino e lhes deu esta terra. Vossas mulheres, vossos filhos pequenos e vosso gado ficarão nesta terra que Moisés vos designou deste lado do Jordão. Mas vós, todos os homens aptos para a guerra, passareis à frente de vossos irmãos, armados para o combate, e os ajudareis, até que o Senhor tenha conduzido vossos irmãos, assim como a vós, ao destino, e também eles tenham tomado posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dará. Sim, talvez ainda essa última parte aqui, e a tomarem posse e a possuírem a terra que Moisés, servo do Senhor, vos designou na região a leste do Jordão. Na verdade, eu queria ter trazido hoje de manhã o mapa que mostra exatamente qual é a extensão do território que Deus designou a Israel. Portanto, quem conhece a Bíblia sabe que não é Israel que ocupa território, mas que a atual Jordânia ocupa a maior parte do território que, de acordo com a determinação divina, foi destinado ao povo de Israel e lhe pertence. Mas, como os políticos não respeitam a palavra e talvez nem a conheçam dessa forma, eles precisam incitar a violência para então finalmente poderem dar o golpe final contra Israel. Eu gostaria de ler a esse respeito algumas passagens bíblicas. A primeira é de Ezequiel 38, e eu ressalto que ainda não chegou a hora, mas todos os preparativos estão sendo realizados para que tudo corra bem mais tarde. Atualmente, o problema está a leste de Jerusalém, de Israel. Nessa batalha final, será ao norte de Jerusalém, na planície de Megido, que fica exatamente do outro lado da montanha do Carmelo. Já observamos isso muitas vezes nas viagens a Israel. Ezequiel 38, versículos 4 a 8. Aqui nos é dito o que acontecerá e quem principalmente terá parte nisso. Eu te atrairei, Ezequiel 38, a partir do versículo 4, eu te atrairei e colocarei ganchos em teus maxilares e te levarei para o campo de batalha com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos em plena armadura, um exército poderoso, com escudos e tarjas. Entre eles estão persas, etíopes e líbios, todos com escudo e capacete. A lista continua até o final do versículo 7. Agora vou ler o versículo 8. Depois de algum tempo, receberás uma ordem. No fim dos anos, virás sobre uma terra que se recuperou da guerra, que foi reunida de muitos povos nas montanhas de Israel, que estavam constantemente desoladas, mas agora ela voltou dos povos e todos habitam em segurança. Logo em seguida, no mesmo capítulo 38, dos versículos 14 a 16, segunda parte do versículo 14. Sim, naquele tempo, quando o meu povo Israel voltar a habitar em segurança, tu partirás e virás da tua morada do extremo norte, tu e muitas nações contigo, todos a cavalo, uma grande multidão e um exército poderoso, e avançarás contra o meu povo Israel como uma nuvem de tempestade para cobrir a terra. No fim dos dias, isso acontecerá. Capítulo 39, Ezequiel 39, versículos 2 a 7. Não vou ler tudo, apenas muito brevemente os versículos 2 e 3, talvez. Eu te atrairei, te conduzirei com cordas e te farei vir do extremo norte e te farei chegar às montanhas de Israel. E assim por diante. E assim por diante. Poderia-se ler muito mais. O importante para nós ainda é o versículo 9, onde está escrito que durante 7 anos, as armas que sobrarem serão usadas para fazer fogo, ou seja, para aquecimento. Então as pessoas não precisarão mais de óleo, o que também será muito bom, e nem de outros combustíveis. E no versículo 12 está: a casa de Israel passará então 7 meses ocupada com seus funerais, a fim de purificar a terra. Assim, de fato, chegará um momento em que, assim como agora as nações se mobilizam para forçar Hussein a retirar-se do Kuwait, que essas nações, mas sobre outra hegemonia, a saber, ao norte de Israel, se mobilizarão como um exército sem precedentes desde o início dos tempos para então dar esse golpe de aniquilação. Mas então Deus atacará do alto dos céus e dirá: até aqui, nem um passo além. Então Deus se glorificará. Eu gostaria de ler sobre isso em Joel 2 e Joel 4 e mostrar a vocês que está relacionado com o dia do Senhor, que será afinal um dia de juízo. No dia do Senhor, muitas coisas acontecerão. Uma delas será essa. Joel, capítulo 2, a partir versículos 1 a 3. Tocai a trombeta em Sião e fazei alarido no meu monte santo, para que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor se aproxima. Sim, está muito próximo. E agora eu peço uma coisa: prestem muita atenção ao que vem logo após a introdução com referência ao dia do Senhor que está chegando. Eu vou ler o versículo 2. Um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite de tempestade, como o amanhecer, um grande e poderoso exército se espalha sobre as montanhas, como nunca houve outro desde a eternidade, e como não haverá outro no futuro, até os anos das gerações mais distantes. Portanto, o dia do Senhor também está relacionado a esse grande e último conflito militar em solo israelita. E Deus, portanto, acabará ali com todos aqueles que ousaram marchar contra o seu povo. Também esse termo de guerra santa nos é transmitido nas Santas Escrituras. Joel, capítulo 4, do versículo 9. Talvez versículo 9 e, sim, até eventualmente até o versículo 12. Joel 4, 9 ao 12. Anunciai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra santa. Este é o slogan de todo o mundo islâmico. Para eles, uma guerra santa. Houve as cruzadas da Igreja Romana, todas elas eram guerras santas, assim chamadas. Mas agora trata-se da última guerra santa. Em seguida está escrito: reúnam os guerreiros experientes, que todos os combatentes se alinhem e avancem, forjem suas relhas em espadas e suas adagas de vinicultor em lanças, que o covarde diga: eu sou um herói. Apressai-vos e vinde, todos vós, povos gentios dos arredores, e reuni-vos para lá, Senhor, faze descer os teus guerreiros, que as nações se levantem e desçam ao vale de Josafá, pois ali farei juízo contra elas, contra todas as nações gentias ao redor. Nunca nos alegramos com coisas que não são boas. Nós preferiríamos que já estivesse escrito aqui que todo mundo viria ao Senhor, que todos o reconheceriam e lhe prestariam adoração. Antes que isso aconteça, ainda terão que ocorrer algumas outras coisas. O profeta Zacarias já escreveu como será esse confronto final, a saber que então o julgamento punitivo de Deus cairá sobre eles, mas não só isso, mas também que as armas, e não apenas as armas, mas os gases venenosos que já foram preparados serão utilizados. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Mas este será o castigo com que o Senhor castigará todas as nações que marcharem contra Jerusalém. Ele fará com que a carne deles apodreça enquanto ainda estiverem de pé. Os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua se decomporá na boca. Assim será na batalha final. O que está por vir agora será apenas uma preparação para isso. E, de qualquer forma, depois que o Kuwait for evacuado, a pressão sobre Israel será tão forte que eles serão obrigados a liberar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e eles não o farão, isso está bem claro, porque é vital para eles, e então chegará um momento em que ocorrerá a união das forças militares, como desde a eternidade, como lemos, não teve igual. As etapas para isso estão escritas no profeta Isaías. Não acontecerá tudo de uma só vez. O fim será naturalmente o golpe mais importante. Mas no profeta Isaías, no capítulo 17, nós lemos Isaías 17, a partir do versículo 1, profecia sobre Damasco. Saibam bem que Damasco será excluída do número das cidades e se tornará um monte de ruínas desoladas, abandonada para sempre. Suas cidades serão entregues aos rebanhos. Eles ali acamparão sem que ninguém os afugente. Chegou ao fim a fortaleza de Efraim e o reino de Damasco. E o que restar da Síria será semelhante à glória dos filhos de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há, e também aqui agora no capítulo 19, uma descrição mais detalhada das etapas individuais para alcançar esse alvo. Isaías 19, no versículo 16 está: naquele dia, os egípcios serão como mulheres e tremerão e estremecerão diante da mão que o Senhor dos Exércitos brandirá contra eles. Então continuo lendo a partir do versículo 18. Naquele dia haverá cinco cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, isto é, o hebraico, e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. E assim por diante. Em seguida, no versículo 22, está escrito: quando o Senhor tiver ferido os egípcios, mas também os tiver curado, eles se converterão ao Senhor e ele os ouvirá e os curará. Primeiro, com o Egito. E vocês sabem que quando naquela época foi assinado o tratado entre o Egito e Israel, todo mundo árabe se voltou contra o Egito. E aqui continua, a partir do versículo 23, já em relação à Síria, ou à Assíria, Isaías 19, a partir do versículo 33, naquele dia haverá uma estrada aberta do Egito à Assíria, para que os assírios possam visitar o Egito e os egípcios a Assíria, e os egípcios servirão ao Senhor em união com a Assíria. Naquele dia, Israel será o terceiro membro da aliança com o Egito e a Assíria, como uma bênção no meio da terra, o qual o Senhor dos Exércitos abençoou com estas palavras: abençoado seja o meu povo, Egito e Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Nós nos alegramos com o fato de que Deus pensou em tudo. Apenas mais uma palavra do profeta Zacarias, do capítulo 12, de que não apenas dois povos serão então perdoados, mas todo mundo e todos os povos reconhecerão o Senhor e então o servirão. Zacarias, capítulo 12, versículo 9. E acontecerá naquele dia que eu me empenharei em destruir todas as nações que tiverem marchado contra Jerusalém. E agora, capítulo 14, versículo 16, Zacarias 14, versículo 16. Depois disso, todos os que restarem de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão, ano após ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Como já foi dito, Deus tem um plano maravilhoso. Como a humanidade se opõe a Ele e as nações estão sob o domínio do inimigo, não podendo assim submeter-se à vontade de Deus, no final será necessário o uso da força para realizar a última prestação de contas, para que os remanescentes dessas nações possam então servir ao Senhor. No fundo, nunca são as pessoas nos países, mas sim os líderes desses povos que provocam toda a miséria. Se hoje se dirigisse às massas populares nos diversos países e se lhes perguntasse: sim, vocês querem mesmo que isto ou aquilo aconteça? Não querem, eles não querem, mas os líderes que estão sob o domínio de Satanás precisam fazer certas coisas porque eles não têm outra escolha. Agora eu gostaria de passar para a segunda parte, que é mais importante, e para isso ler do Evangelho de Marcos. Ainda pensando na noite de ontem, Marcos, capítulo 2, Eu creio uma palavra, um relato, um acontecimento que todos nós conhecemos muito bem. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando, passado algum tempo, ele voltou para Cafarnaum e se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Vamos parar aqui por um momento. Nosso Senhor havia voltado para Cafarnaum. Ali ele morou por um bom tempo. E quando se espalhou a notícia de que ele estava em casa, esse era o ponto, que ele havia chegado, que ele estava presente, que ele estava ali. Quando essa notícia se espalhou, está no versículo 2, logo se reuniu tanta gente que nem mesmo o espaço diante da porta era suficiente para todos, e ele lhes pregava a palavra. Ficou conhecido que o Senhor havia retornado. Eu me alego com a expressão voltado para casa ou retornado. Vocês sabem ou conhecem a passagem do Antigo Testamento, a palavra Icabod, a glória do Senhor se retirou. E quando a glória do Senhor retorna, quando o Senhor retorna à sua congregação, quando isso se tornar conhecido, isso tem que acontecer no fim dos dias. Nós não nos contentamos em considerar apenas a parte profética, que envolve o desenvolvimento político de Israel e tudo mais que isso que implica. Nós queremos vivenciar juntamente que o Senhor retorna à sua congregação e que, de alguma forma, fique conhecido que ele voltou, que ele pode estar presente como ele prometeu. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ontem à noite não apenas ouvimos, mas realmente vivenciamos o que acontece quando o Senhor está realmente presente. Onde quer que ele estivesse, as pessoas se reuniam. Os pecadores recebiam perdão. Os possuídos eram libertos. Os doentes eram curados. A salvação de Deus se manifestou onde Jesus estava presente. Não foram apenas palavras sobre o reino de Deus, mas o poder de Deus se manifestou a todos aqueles que vieram para ouvir o Senhor. Eles também tinham vindo para vivenciá-lo. E nós precisamos simplesmente ter isso em mente. Não basta apenas vir e ouvir. Nós precisamos vir com a intenção de ouvir, crer e vivenciar Deus. Se essa for a sequência, então também nós contemplaremos a glória de Deus. Pois vejam, permanece nisso, que Deus é fiel e verdadeiro. Ele não pode quebrar a sua palavra. Ele tem que ser no fim como era no princípio. Pois ele é o Alfa e o Ômega, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Afinal, não apenas aconteceu durante os dias do Senhor, aconteceu também no tempo dos apóstolos, que o mesmo ministério foi continuado e a presença de Deus se manifestou por meio de obras sobrenaturais entre aqueles que creram. O mesmo tem que se repetir. Não pode ser de outra forma, a menos que nos contentemos com a aparência ou forma da piedade e continuemos a negar o poder. Nós queremos que o poder de Deus se manifeste e a palavra da cruz é um poder de Deus para todos aqueles que nela creem. Eu continuo a ler. Então vieram até ele algumas pessoas trazendo um paralítico que era carregado por quatro homens. Como não conseguiam chegar até ele por causa da multidão, abriram o telhado da casa onde Jesus estava e, pela abertura que fizeram, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Que lição nós podemos tirar disso? Para aqueles que já haviam vivenciado a presença de Deus, era tão importante levar outros ao Senhor, custe o que custasse. Eles não puderam pensar ou refletir o que dirá agora o dono da casa. Ou o que as pessoas vão pensar disso? Quem tem fé, ele age às vezes de acordo até contra o que naturalmente seria com a cabeça mais lógico. Mas sempre acontece, no entanto, com plena reflexão. Não está escrito que alguma coisa tenha caído da cobertura da casa ou do telhado, causando danos a alguém. Eles agiram com muita sabedoria. Do que se trata aqui é o seguinte: pessoas que vivenciaram Deus, que já estiveram na presença do Senhor, nas quais o poder de Deus se manifestou, elas farão de tudo para levar outros até ele e deixá-los descer até onde ele justamente está, custe o que custar. Agora, uma pergunta dirigida a todos nós: podemos nós nos comparar a isso? Existe uma tal convicção, um tal impulso em nós? Compreendemos nós o estado de perdição das pessoas e compreendemos o que significa que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro? Também isso nós ouvimos ontem à noite. Essa letargia, ou indiferença que espalhou também entre todos os crentes, inclusive entre nós, precisa chegar ao fim. Nós temos que vivenciar a Deus novamente. Um santo fervor tem que nos tomar para que possamos dizer aos outros de forma convincente do que se trata. Se não falamos por convicção, será que os outros se convencerão daquilo que nós dizemos? De modo algum. Tem que ser um testemunho fresco, novo e vivo daquilo que vivemos pessoalmente com Deus. E então, os outros também perceberão que não vem aqui de cima, da reflexão, mas de uma moção interior daquilo que nós vivenciamos pessoalmente com o Senhor. Vamos agora ler no versículo 5, Quando Jesus percebeu a fé deles, disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor olhou para a fé daqueles que o trouxeram. Pode-se também crer pelos outros. E vocês veem, afinal, que era um desejo de coração sincero deles. Não apenas ver o que vai acontecer, eles estavam convictos de que isso aconteceria. E por isso agiram pela fé e colocaram aquele homem diante do Senhor. Quando Jesus ergueu os olhos e viu a fé deles, a saber, a fé daqueles que abriram o telhado, que fizeram a abertura, que fizeram de tudo para baixar aquele homem. Quando Jesus reconheceu a fé deles, disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é o primeiro. Primeiro, a cura da alma, a união com Deus, o perdão que nos foi concedido. Isso é sempre o primeiro. Mas não é o último. A cura, nesse caso, tal como a vemos, também faz parte disso. Quando Jesus percebeu a fé deles, disse ao paralítico. Ele olhou para cima e viu a fé deles. Mas então ele não falou com aqueles que creram. Então ele falou com aquele que estava em aflição, que precisava de ajuda. A ele disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Algo maior e mais importante o Senhor não pode dizer a um ser humano. Se Ele puder dizer a você hoje: meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Essa é a mensagem mais poderosa que Deus pode passar a um ser humano. Os teus pecados estão perdoados. E já enfatizamos isso muitas vezes. Está escrito em Lucas 24, em outros passos, que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser pregados a todas as nações. Deus não queria uma instituição com muitas coisas, com altares ornamentados, cobertos de ouro e assim por diante, com muitas velas, de modo que as pessoas ficassem tão impressionadas com o edifício a ponto de acharem que precisam adorá-lo. Sim, a quem e a quê? Talvez assim essa pompa, esse luxo, certamente isso não está certo. Deus quer ser adorado. E isso em espírito e em verdade. De vez em quando, somente para dar uma olhada, eu, seja na Catedral de Aachen, vou, seja na Catedral de Colônia, seja em outras cidades semelhantes, na minha juventude eu visitei tais locais e observei o que acontecia lá. As pessoas ficavam maravilhadas, todo aquele esplendor que se vê ali. Sim, depois vem então a devoção, sim, mas que devoção, para onde ela vai? Tudo isso desvia a atenção da simplicidade com que Deus se revelou em Cristo. E todas as coisas que desviam a atenção disso não vêm de Deus. Será que compreendemos isso? Eu nunca vou esquecer, eu vi uma estátua. Eu acho que foi em Manila, no Hotel Hilton, que deveria ser Cristo, feita de cobre, e estava tudo tão assim desgastado e deteriorado, quase disse podre, fiquei com tanta pena. Mas então observei novamente as pessoas entrando justamente nessa pequena capela, e então lá prestaram lá homenagem a quem? Essa imagem, por acaso? Esse não é o Cristo de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele está vivo. Ele passou 40 dias falando com seus discípulos sobre o reino de Deus. Depois subiu ao céu, está agora sentado à direita da majestade e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Está escrito: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, nem representação alguma do que há em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, e assim por diante. Não lhes preste homenagem, nem os adores. Eu sinto muito. Dói ter que abordar essas questões. Na verdade, preferíamos seguir a grande massa sem oferecer qualquer resistência. Mas nós não podemos, pois temos uma responsabilidade perante Deus para com as pessoas. Em João 4, 24, está escrito que Deus busca tais adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus é espírito, e por isso ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Vocês sabem que nesse lugar não falamos nada sobre ninguém, mas eu tenho um livro inteiro sobre Fátima e todas essas pessoas, inclusive o último Papa, que lá encantado diante da estátua de Maria, que aliás custou muito caro, ele presta lá sua homenagem. Se um profeta, um apóstolo, tivesse visto isso, eu creio que ele teria feito como Ezequias, teria pego um martelo e batido. De um culto a Deus foram feitos cultos de idolatria. Isso tem que ser dito às pessoas. Elas estão sendo enganadas em nome de Cristo. Isso não pode ser. O importante é que reconheçamos que a reforma prossegue até chegar o ponto em que, no final agora, antes do retorno do Senhor, a congregação de Jesus Cristo alcance o seu estado, tal como era no início, no cristianismo primitivo. Voltando ao nosso texto, versículo 5, mais uma vez, percebendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Agora estavam ali alguns escribas que em seus corações pensavam: como é que este pode falar assim? Ele está blasfemando contra Deus? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus, porém, percebendo imediatamente em seu espírito o que eles pensavam consigo, disse-lhes: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda. Uma coisa não pode ser controlada, mas a outra sim. Se alguém ouvir apenas a primeira frase e ele diz que os seus pecados são perdoados, quem pode verificar se algo aconteceu na alma ou não? Mas nós sabemos que quando o Senhor diz isso, então acontece. Mesmo que não se veja com os olhos ou não se possa verificar, controlar, mas para confirmar como verdadeiro o que acontece interiormente, o Senhor também incorporou o exterior em seu ministério e perguntou aqui: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Para todos nós está claro que se eu, como proclamador do Evangelho, pudesse dizer a uma pessoa, os teus pecados estão perdoados, isso é possível, isso é dá para fazer. Mas se eu tivesse que dizer a alguém que está deitado numa maca, pega tua maca e vai para casa, isso já seria um pouco mais difícil. Talvez a língua ficasse um pouco travada. Para o nosso Senhor, ambas as coisas eram iguais. Ele tinha plena autoridade para perdoar pecados, ele tinha plena autoridade para curar os enfermos. E essa mesma plena autoridade ele tem hoje. E ele disse, talvez valha a pena ler isso novamente, para que todos saibam que assim está escrito na Bíblia. Ele realmente disse isso na ordem de envio, já na primeira, quando foram os 10, depois também com os 70. Mas aqui eu vou ler sobre a primeira ordem de envio em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 6, Mateus 10, versículo 6. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao caminharem, pregai, o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai espíritos malignos, de graça recebestes, de graça também deveis dar. Adiante. Isso faz parte da proclamação do Evangelho. E como ouvimos tão bem ontem à noite, foi maravilhoso quando o homem de Deus disse: se alguém viesse até mim e me pedisse para curá-lo, então eu teria que dizer: eu não posso fazer isso. E por que um homem de Deus não pode? Porque o Senhor já o fez. Eu não posso fazer ainda o que Ele já fez. Ele já nos salvou. Ele já nos perdoou. Ele já nos curou. Nós estamos diante de uma obra de redenção consumada e completa. Nós, como proclamadores da palavra, apenas dizemos às pessoas o que Deus já preparou e o que Ele já fez. Nós podemos dizer àqueles que creem de coração que Deus lhes perdoou em Cristo, te foi concedido o perdão. Isso não é como, desculpe-me, se faz na igreja romana, onde se confessa e depois um perdoa o outro. E alguém perguntou, sim, quem perdoa aquele que perdoa os outros? Quem é que o absolve? E bem no fim, extrapolou-se toda a questão e surgiu a pergunta, sim, e quem perdoa ao próprio chefe, de forma geral? Afinal, todos eles eram que mais que acumularam culpa ao longo da história da igreja? Quem irá perdoá-los? Vejam, não são pessoas que perdoam, é Deus quem perdoa. Mas quando proclamamos o Evangelho, nós anunciamos o perdão que Deus concedeu a todos nós pela graça. E quem consegue crer, ele pode vivenciá-lo e só precisa agradecer a Deus por isso. Aqui, em Marcos 2, eu penso que temos uma lição muito boa. Talvez eu termine de ler agora. Está aqui no versículo 10. Para que saibam que o Filho do Homem tem plena autoridade para perdoar pecados na terra. Então ele disse ao paralítico, eu te digo, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. O ponto e a questão que faz parte aqui são as seguintes. Aqui está escrito, para que saibam que o Filho do Homem tem plena autoridade Quem ler atentamente a grande comissão, lá o Senhor diz: eu vos dou poder sobre toda a força do adversário. E antes de o Senhor dar a última ordem missionária em Mateus 28, ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder e autoridade divinos, ele concedeu àqueles a quem ele comissionou de anunciar o evangelho, para que possam proclamar a sua palavra em sua autoridade, e assim as pessoas vivenciem o perdão e a cura pela graça. Compreendemos isso? É um chamado divino. Não foi Paulo que foi, ou na nossa geração, um homem especial de Deus. É o poder de Deus que acompanha a proclamação do evangelho. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. E assim também se revele entre nós que não apenas proclamamos o mesmo evangelho, mas que Deus faz com que as mesmas coisas aconteçam como acompanhamento, como confirmação de que Ele perdoa os pecados, que Ele também toque os enfermos e os cure. Então teremos a confirmação de que algo também aconteceu interiormente, mas seja no interior ou no exterior, seja ambos ou separado um do outro, Deus age de acordo com o que todos nós necessitamos. Em todo caso, é verdade que o Senhor, tanto naquela época quanto hoje, não deixa que a sua palavra volte vazia, mas a confirma. Vamos resumir brevemente. As pessoas ouviram que o Senhor havia retornado. Elas sabiam exatamente onde ele estava, e o povo se reuniu em massa. E aqueles que já haviam vivenciado a Deus e sabiam do que ele é capaz de fazer, não trouxeram apenas uma pessoa, nem trouxeram alguém que tivesse uma leve dor de estômago, que pode ir e vir. Eles trouxeram um caso bastante grave, um homem que estava paralisado, deitado numa maca. Tal tipo de homem eles trouxeram. Eles tinham fé. E eles queriam que o Senhor fosse honrado e glorificado. Eles trouxeram um caso grave. Nós, como seres humanos, se pudéssemos escolher, sempre escolheríamos o caso mais fácil, para que a coisa prometesse um pouco de sucesso. Com Deus, parece ser exatamente o contrário. Quanto maior a aflição, quanto mais difícil o caso, melhor para o Deus Todo-Poderoso. Ele não disse: será que alguma coisa é impossível para mim? E faríamos bem se de vez em quando olhássemos para cima e disséssemos: Senhor, Criador do céu e da terra, Tu que criaste todo o universo, trouxeste a existência com Tua palavra onipotente, aconteceu isso. E se hoje Tu falares uma palavra, então acontecerá. Se Tu disseres a um cego: vê, então o cego verá. Se Tu disseres a um paralítico: ser curado, então ele está curado. A palavra de Deus é palavra de Deus, e ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Todas as vezes, quando eu ouço uma pregação do irmão Branham, eu sinto-me ao mesmo tempo alegre e triste. Alegre por Deus ter encontrado um homem em nossa geração, um vaso muito simples, que ele pôde usar, que ele pôde abençoar, um homem que realmente via visões como os profetas. Nunca esquecerei o dia em que eu me sentei diante dele e ele me disse palavra por palavra, no dia 3 de dezembro de 1962, o que o Senhor havia me falado em 2 de abril do mesmo ano. Eu vi pessoalmente com a alma, espírito e corpo, não apenas vi, mas vivenciei de que maneira Deus usou. Isso me preenche com gratidão saber que Jesus Cristo não é apenas o mesmo, mas que ele realmente se revelou como o mesmo e confirmou a palavra, o Evangelho, como verdadeira. Entristecidos, creio que todos estamos pelo fato de que ainda não pode ser dito conosco, vem, o Senhor retornou a nós. Trazei os coxos, trazei todos para dentro, como está escrito em Mateus 22, pois esse é, afinal, o último chamado. O primeiro saiu e cada um dos convidados deu uma desculpa diferente. Um tinha comprado um campo, não podia vir. Outro era recém-casado, não podia vir. Cada um encontrou sua própria desculpa. E o Senhor ficou tão entristecido que ele se irou e disse: a ceia está preparada, as mesas estão postas e os convidados, aqueles que foram convidados, não vieram. Por isso, saiam para as ruas, para as cercas e para as sebes e convide quem encontrarem, maus e bons. E eis que o salão se encheu de convidados. Que seja do agrado do Senhor voltar à sua congregação e que se torne conhecido que ele então retornou. Nós sabemos que por meio de sua palavra ele já falou conosco, nós sentimos sua presença repetidas vezes, mas totalmente satisfeitos ainda não estamos. Nós somos gratos a Deus por aquilo que ele já fez e nós aguardamos ansiosamente o que ele ainda fará. Somente então, quando virmos os Atos Apóstolos se cumprirem novamente diante de nós, nós poderemos regozijar e entrar em júbilo. A promessa nos foi dada na palavra de Deus e nós a veremos cumprida pela graça. Pois tanto nós podemos já afirmar hoje, Deus vigia sobre a sua palavra e a cumpre de todas as formas. Seja em relação a Israel, seja em relação às nações, seja no campo religioso, seja no político, de qualquer forma que seja. O próprio Deus vigia sobre a sua palavra e a cumprirá. Que também nós possamos vivenciar novamente o poder da sua ressurreição. Nos alegrar, convidar outros para que também eles tenham a sua vivência, sua própria experiência com Deus. Que também o dia de hoje e essa contemplação não tenha sido apenas ouvida, que tenhamos sido tocados e tenhamos chegado ao Senhor, sabendo que Ele está presente para dizer a você, preciosa alma, de forma totalmente pessoal: meu filho, minha filha, seus pecados estão perdoados. E dizer ao doente: seja curado. Nós cremos que Ele é capaz de fazê-lo, pois Ele prometeu estar presente. Ele é fiel e verdadeiro. Ele o fará. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e adorar. Pai Celestial, na fé, nos apresentamos diante da tua santa presença para te agradecer e te adorar. Senhor, a tua palavra profética brilha como uma luz clara em lugar escuro. Nós vemos que é tempo do fim e que todas as coisas estão caminhando para a sua realização e que a tua vinda está próxima. Amado Senhor, nós estamos cientes de que em breve será feita a última pregação, soará o último chamado e o último será chamado para entrar, para que, segundo Romanos 11, 26, o número esteja completo. Amado Senhor, nós pedimos juntos por todos aqueles que levantaram suas mãos. Tu conheces os seus pedidos, as suas aflições, sabes se são de natureza na alma, no espírito ou uma questão física. Tu afinal realizaste uma plena redenção que abrangeu o ser humano em sua totalidade. Por isso, assim, nós te pedimos, fiel Senhor, confirma a tua palavra. Nós cremos que seria mais fácil para nós dizer: os teus pecados estão perdoados, do que dizer: pega a tua cama e vai para casa. Mas para ti, ó Senhor, ambas as coisas são iguais. Tu és o Todo-Poderoso, o fiel e o verdadeiro. Tu não conheces algum temor. Tua palavra é uma palavra de onipotência. Seja quando dizes que a terra produza árvores, seja quando tu dizes que haja luzes no firmamento, tudo o que tu falas acontece. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala hoje àqueles que precisam de perdão, meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Que eles agora creiam de todo o coração que isso aconteceu segundo a tua palavra. Mesmo aqueles que estão doentes, que sofrem de uma enfermidade que os médicos não conseguem remover, que agora creiam que tu tens plena autoridade para lhes dizer: meu filho, minha filha, tu estás curado. Senhor, também aqueles que estão presos a vícios, não conseguem libertar-se por si mesmos, que estão amarrados, sim, escravizados, amado Senhor. Assim está escrito em Isaías 61 e Lucas, capítulo 4: o Espírito de Deus, o Senhor, repousa sobre mim para anunciar a libertação aos cativos. Senhor, nós sentimos a tua presença, tu estás no nosso meio, confirmando a tua palavra como verdadeira em todos que agora creem. Afinal, não ouvimos um ser humano, foi a tua santa palavra. Por isso, nós te pedimos: eleva a tua face sobre nós, concede-nos o pleno perdão, a purificação e a santificação, o ser traspassado pelo teu Espírito até a renovação e o novo nascimento pelo Espírito Santo. Faz de nós participantes da tua natureza divina, Senhor. Nós ainda estamos nessa terra, lutando contra muitas adversidades, com muitas provações ainda por superar, mas em nossa alma Há um canto. Nós te agradecemos a ti, ó Senhor, por teres sido misericordioso e permaneces assim até que passemos do crer para o ver. Fiel Deus, todos aqueles que tenham levantado as mãos ou não, mas se tu tocaste os seus corações, que eles tenham agora a convicção de que também a eles foi concedido o perdão por meio da redenção que aconteceu no Gólgota. Fiel Deus, nós oramos por nosso país, por toda a Europa, pelo mundo inteiro. Tu queiras mais uma vez mover o céu e a terra, e que mais uma vez faças grandes coisas e confirmes a tua palavra. Senhor, permite também nós vivenciemos o dia em que possamos convidar pessoas, sim, trazer até os casos mais difíceis, com a convicção: Tu, ó Senhor, podes tudo. O que é a doença? O que é a morte e o inferno diante de ti? Tu venceste e superaste tudo. Tu és o vencedor do Gólgota. Tu ressuscitaste dos mortos no terceiro dia. E tu dizes: Eu vos dou plena autoridade sobre todo o poder de Satanás. Concede-nos graça de aceitarmos isso na fé. E então também de o praticarmos com confiança em ti. Eu te recomendo todos aqueles que consagraram suas vidas a ti. Aceita-os, pois assim está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no teu nome. Nós cremos, e por isso aconteceu, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém.